Senhor presidente, senador Aldemir Santana, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, eu gostaria de falar um pouco sobre o meu querido estado de Mato Grosso, nesta oportunidade. Quando a fertilidade da terra resolve premiar o esforço e a obstinação do homem, o resultado é sempre a fartura e o progresso. Desde os tempos imemoriais, as colheitas generosas impulsionavam os avanços econômicos e sociais da civilização. A escassez, ao contrário, representava a guerra e a miséria. Para plantar e comercializar de forma mais célere e profissional, a humanidade aprimorou a técnica e a logística da produção até alcançar métodos sofisticados de controles das lavouras e da criação de animais, da conservação e do transporte desses gêneros. Portanto, a boa colheita é sempre motivo de regozijo e satisfação coletiva. Ela proclamava, senador Gilvan, tempos venturosos e preconizava a supremacia de um povo. O mundo mudou, mas a safra continua sendo o principal indicador do desenvolvimento de uma comunidade. Por isso mesmo, ao anunciar a descoberta do torrão brasileiro pelo Vaz de Caminha e sua missiva ao rei de Portugal, já se mostrava otimista com a fecundidade de nossas terras. E aqui se plantando, tudo dá. Escrevia ele, de forma profética, os idos de 1500. Pois bem, nosso solo é fértil e abundante. Nossa gente é destemida e laboriosa, mas falta-nos visão estratégica e investimento em infraestrutura. Isto foi o que apurou a reportagem exibida segunda-feira do jornal O Globo. O jornalista Flávio Fácil e Jonas Campos mostraram diferentes realidades para que quem planta soja nos Estados Unidos e em Mato Grosso. Se aqui o grão atinge uma produtividade espetacular, em média 11% superiores ao conseguido nas plantações norte-americanas, lá a lucratividade é que pesa a favor deles. A equação é simples. O Brasil, a perda da rentabilidade ocorre na deficiência da logística do transporte e na armazenagem. Segundo explica a reportagem, a tonelada de soja tem preço fixado em pregão internacional. Portanto, ela vale $480, tanto em nosso país quanto na América do Norte. Porém, ao chegar ao seu destino final, o produtor mato-grossense apura um lucro de $328 por tonelada, enquanto o sujicultor Yankee obtém uma renda de $458 pelo mesmo produto. Ou seja, o nosso agricultor deixa $130 pelo caminho. Mesmo estando no meio oeste, a soja americana anda no máximo 50 quilômetros de caminhão até chegar aos elevadores das barcas que escoarão por via fluvial até os portos do Atlântico, na região sul do país. Da fazenda Joanildes, em Novo Biratã, em meu estado de Mato Grosso, onde a reportagem foi produzida, até o terminal ferroviário de Alto Araguaia, na divisa com Goiás, nossos grãos viajam cerca de 1000 quilômetros. Nesse percurso extenuante e perigoso, ao longo da BR-163, o caminhão que foi recarregado no município de Sorriso cruzou buracos, acidentes e uma fila interminável de carretas. 18 horas depois, chegou à sua paragem. Embarcado na composição, a soja leva mais 3 dias e meio até chegar ao Porto de Santos. Mas, senhor presidente, as terras mato-grossenses oferecem sua produtividade ímpar ao agricultor. Porém, a logística deficitária e atrasada subtrai a sua lucratividade, sem hidrovias, ferrovias e meios de armazenagem condizentes com a nossa importância no cenário agrícola internacional. Os espetaculares resultados de nossas safras vão perder o viço econômico. Mesmo assim, relatam os repórteres da TV Globo um crescente interesse de lavradores americanos na produtividade local, tanto que alguns deles visitam e adquirem terras em Mato Grosso. Nossa pujança está atraindo a cobiça internacional. mas nossos governantes ainda estão adormecidos em berço esplêndido, negando-se a enxergar o valor econômico e social dos cerrados brasileiros, desde onde brota ouro e grão, de onde sai o superávit da balança comercial do país e para onde uma nação produtiva caminha. Mato Grosso precisa ser contemplado com investimentos maciços em sua infraestrutura econômica, principalmente nos corredores de exportação de sua exuberante produção agropastoril. Precisa que os trilhos da Ferronorte prossigam até Rondonópolis, depois a Cuiabá, caminhando para o médio norte do estado de Mato Grosso. A ferrovia Centro-Oeste precisa sair do papel. Por outro lado, a pavimentação asfalto da BR-63 deve ser concluída no trecho entre Mato Grosso e o Porto de Santarém, no estado do Pará. Assim, uma nova rota se abre para o escoamento da nossa colheita para os países asiáticos e a Europa. Outra alternativa é a ligação rodoviária entre nossos campos produtivos e os portos do Pacífico, com o trajeto sendo feito através de Cáceres, que é um município da região oeste do estado. Cáceres, São Matias, até o litoral chileno, em Arica, e o peruano, em Ilo. Além disso, a experiência americana com as hidrovias deve ser introduzida no país. Temos, por exemplo, a hidrovia Teles Pires Juruenas Tapajós, que irá reduzir os custos do transporte e a tensão sobre as rodovias, sempre congestionadas e esburacadas. Mas, senhor presidente, eu gostaria de manifestar meu entusiasmo com a correção das informações e a firmeza da linha editorial da imprensa neste tantas e outras reportagens do jornal da Globo, requerendo à mesa diretora desta casa que sejam enviados votos de congratulações do Senado à direção de jornalismo da TV Globo, aos apresentadores e editores executivos do telejornal noturno da emissora, Cristiana Pelágio e William Vac, e os repórteres Flávio Fasser e Jonas Campos. Produzir um país justo e próspero começa justamente com a compreensão de nossas deficiências estruturais e o relato corajoso dos exemplos de superação de crença no trabalho como ferramenta para a construção de uma sociedade fraterna e progressista. De nosso solo é bom, nossa gente é especial. Então nada falta, mas então nada nos falta para semear um futuro melhor. De tal forma, senhor presidente, que eu quero concluir dizendo da importância que tem em que o governo invista em infraestrutura. Mato Grosso tem dado uma contribuição enorme para o governo federal, sobretudo com a nossa balança comercial. Todavia, é muito precário a questão de logística da infraestrutura, na medida em que, lamentavelmente, nós transportamos a nossa produção, algo parecido, quase de 1.600 a 1.700 quilômetros, para atingir os grandes portos, ou de Paranaguá, ou o Porto de Santos. Todavia, Vossa Excelência, senador Aldemir, que é um brilhante e operoso senador da República, como os demais senadores aqui, eu espero que nós revemos ao conceito das concessões do serviço elétrico, ou seja, para a construção das usinas elétricas no Brasil. Tendo em vista que nós temos grandes potenciais hidráulicos que podemos explorar de forma racional, de forma buscando um desenvolvimento autossustentado, a questão da nossa hidrovia. Agora mesmo está sendo licitado 5 concessões no rio Teles Pires, ou seja, Juruena, Teles Pires, Tapajós, e lamentavelmente, senador César Borges, não está previsto nenhuma das reclusas. Isso onera sobremaneira, após a conclusão da obra, a implantação de reclusas, como foi o caso, senador João Durval, daqui de Tucuruí. Passaram 20 anos, aquela obra que no início, se fosse construída, custaria no máximo 100 milhões de reais, ela custou para os cofres públicos 2 bilhões de reais e atravancou e atrasou o desenvolvimento dessa região do Brasil. Portanto, nós temos que, obrigatoriamente aqui, fazer uma lei, ou seja, um projeto de lei, exigindo de que qualquer implantação de usinas no Brasil, desde que essas leitos dos rios permite ser explorada a sua navegabilidade, nós temos que fazer com que o governo federal entre com as encruzas e, naturalmente, aquele que ganhar a concessão faça as usinas hidrelétricas nos leitos dos rios de nosso país. Portanto, senhor presidente, é um apelo que eu faço à futura presidente da República, Dilma Rousseff, no sentido de melhorar a logística, não só do Mato Grosso, mas do Brasil, mas sobretudo do Mato Grosso, que nós temos suficientemente carga para exportar e, sobretudo, precisamos de um transporte intermodal condizente com a nossa realidade. Muito obrigado, senhor presidente.